do Mirassol, e mas também comentou, ele não falou sobre a falta do Gilberto sobre o Degueba, mas ele também falou sobre o pênalti não marcado no Everton Ribeiro. Então faltou um pouco de coerência do treinador do Bahia também chegar nos microfones e falar: olha, o árbitro pra mim errou em não marcar falta no lance de ataque que originou o lance de ataque do gol do Bahia, nosso segundo gol, né, nas falas do Rogério Ceni, mas errou também em não marcar o pênalti em cima do Everton Ribeiro no primeiro tempo, Zé.
E já o Vitória, já temos áudio aí, 996542750. Eu quero ver o torcedor que vai abrir a boca para dizer que esse árbitro foi nota mil, que ele prejudicou o Mirassol, e aqui prejudicou o Vitória também. Deixa eu chamar o setorista número um do Vitória, cadê o nome dele?
Reinaldo Oliveira.
Beleza, Zé, um abraço pra você, um abraço a todos que estão ligados aí com a gente. Você deve estar falando do lance do jogador Marco Antônio, né? Que deu uma pegada ali por cima, ali na canela do Baralhas, e o árbitro nem sequer foi acionado pelo VAR, só deu o cartãozinho amarelo. E olha que o jogador do Vitória ainda ficou caído ali um bom tempo pra ser atendido, o Baralhas, né, Zé?
Exatamente, o Baralhas, o lance. Eu tava vendo aqui agora, tá até no nosso YouTube, o lance, o cara vem com o pé, quando ele resolve tirar já é tarde, rasgou o meião do Baralhas.
Exatamente.
Ali é cartão vermelho. Direto. Agora uma coisa positiva, né, velho? Os caras tão bradando, tão indo pra cima, agora eu quero ver o torcedor que vai dizer que a arbitragem de Bahia e Mirassol foi fantástica. Cadê o torcedor verdadeiro, sensato, que diz assim: não, Bahia ganhou roubado. Solta áudio aí.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, Itapuã Esporte. Boa noite ao meu estimado futuro prefeito de Salvador, Zé Eduardo, o Bocão. Ô Boca, quando esses caras roubam a gente aqui, velho, você não é tão incisivo, né? Ainda mais quando rouba o Bahia. Então, meu amigo, teve o pênalti lá que ele não marcou, né? No Everton. E é isso aí mesmo, Bahia Brocation. Um abraço e bom programa. Coutinho de Estela Maris.
Ô Zé, boa noite. Um Bahia é roubado, Vitória é roubado, dos outros não fala nada. O time da Bahia não tem vez, não. O time do Sul, não, pai. De São Paulo, não, pai. O Bahia não foi roubado contra o Palmeiras?
Boa noite, bancada Itapuã FM. Fabinho Carvalho da Caixa da Gozé. Parabéns, viu, Zé? Você é o único cronista que tá falando do assalto que teve ao Mirassol. Porque na última segunda, não foi só uma reclamação, como o comentarista fala aí, não, né? Que tem que ter reclamação quando for a favor e quando foi contra. Semana passada não teve reclamação, teve uma celeuma. Segunda-feira foi quase 90% do programa, o chororô contra o Palmeiras. E sem falar do jogo do Vitória também, né, Zé? O cara quase quebra a perna de Baralhas, não foi expulso e ficou escondido porque o Vitória ganhou e ganhou fácil. Senão, estaríamos reclamando que também fomos prejudicados. Boa noite.
José Eduardo.
Aqui, Arena Itapuã FM. Arena Itapuã FM. Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã FM.
Ainda teve o lance aqui no Manuel Barradas, chamando a atenção do Reinaldo Oliveira. Faltando 40 segundos ou 50, o árbitro do jogo, escanteio pro Vitória, ele encerrou o jogo. Meu amigo, se o Vitória bate escanteio e é gol, soma mais um gol próprio Vitória, e isso é importantíssimo no final do campeonato, Reinaldo.
Perfeito, Zé. Perfeito. Foi até pontuado isso lá no jogo, não foi, Mendonça? Que o árbitro acabou antes do tempo.
Ele acabou antes do tempo do jogo.
Exatamente. Terminar. E aí outra, é como bem você disse, né? Saldo de gols. O Vitória tá precisando de saldo de gols. Poderia até que com esse saldo aí, o Vitória até subisse até um pouco mais na tabela com esse gol marcado. E pelo que eu tô vendo aqui, ainda não. Ainda tinha que ter mais 2 gols no jogo para ele subir na tabela. Mas ali tá em 10º colocado. Acho que nesse primeiro momento tá de bom tamanho, né? Tá na primeira página da tabela. E vamos ver o que é que vai acontecer. Sábado é Corinthians, Barradão.
Aliás, sobre Corinthians, Barradão, o Kaká vai poder jogar, né, velho? Explica pra gente com detalhes aí, porque o Kaká é do Corinthians. Mas me parece que o Kaká, ontem, quando terminou o jogo, disse assim: olha, eu não tomei o terceiro amarelo porque o presidente disse: jogue tranquilo, não precisa forçar o terceiro amarelo porque você vai jogar contra o Corinthians. Como assim? Como assim, Zé? Reinaldo, explica pra mim detalhes, porque o torcedor quer saber se o Kaká joga contra o Corinthians. Tem multa, ele vai pagar essa multa, velho?
Perfeito, Zé. Exatamente isso aí, né? A ideia da diretoria é pagar a multa de R$1 milhão, que é a multa que consta em contrato, para jogar contra o seu clube. No caso, o Kaká, ele tá emprestado ao Vitória até o final da temporada. Já tem um passo fixado, é R$12 milhões, é R$2 milhões de euros, o passe do Kaká, se o Vitória quiser comprar o jogador, mas se quiser colocar ele para jogar, é R$1 milhão, e a ideia, sim, é da diretoria pagar esse R$1 milhão para que ele possa jogar. O Vitória tem muitos problemas na zaga, né? Já não tem o Edu, perdeu o Camutanga, então você não pode se dar o luxo de perder o Kaká por um jogo importantíssimo como esse, Zé. Então, Vitória vai ou deve, né? A gente só vai saber aí lá pra quinta-feira se vai pagar a multa. A ideia, sim, da diretoria é pagar essa multa de R$1 milhão.
Eu quero ver o torcedor que vai ligar pra cá e vai dizer: olha, Zé, sou torcedor do Bahia. Esse árbitro teria que sair preso. Aliás, teve confusão depois do jogo lá, hein, Gabriel Bacelar?
Teve, Zé, teve confusão. O staff do Mirassol ficou bastante chateado, né, com as decisões do juiz da partida lá no Maião. Teve toda uma coletiva de imprensa também com Paulinho, inclusive, que é diretor executivo do Mirassol. Paulinho, que jogou no Corinthians, jogou na seleção brasileira também, ele trabalha lá no clube, deu coletiva, inclusive, no lugar do Rafael Guanais, que foi expulso durante a confusão do segundo gol do Bahia. Foi um clima muito tenso, muito hostil lá no estádio do Mirassol. A torcida foi retirada da arquibancada, inclusive, por policiais, para que o árbitro da partida pudesse deixar o gramado. Ele ficou 35 minutos no campo, Zé, depois do encerramento da partida, para que conseguisse deixar o gramado por conta da revolta da torcida.
Ô Lordelo, se tiver uma punição a esse árbitro aí, qual seria a punição, hein?
Zé, as punições que são dadas à arbitragem são muito brandas ou quase nulas, né? A gente viu agora, recentemente, a gente noticiou aqui no grupo nosso que o Bahia foi indiciado pelo STJD, o Cadu Santoro, o Rogério Ceni, o David Duarte, além do próprio Bahia, que vai ser multado pelo atraso, assim como o Vitória no jogo do São Paulo. Mas isso vale muito para os jogadores, para a comissão técnica. Para arbitragens, a gente tem muito pouco. Você citou agora há pouco sobre o juiz ter terminado a partida num escanteio. Isso também aconteceu na partida Bahia e Palmeiras no primeiro tempo. Como é que pode o juiz apitar o fim de uma partida ainda com um escanteio, com a bola, um ataque? Mas isso já aconteceu na Copa de 78, você vai lembrar, naquele jogo Brasil e Suécia, que terminou 1-1, o galês Cliff Thomas, ele encerrou a partida com a bola no ar do escanteio, que é muito pior. Então, tem jurisprudência nesses absurdos que a gente vê na arbitragem. Agora, contra a arbitragem, nós vemos muito pouco. O Toski Marques, que apitou Bahia e Palmeiras, que foi aquela polêmica toda, foi selecionado para a Copa do Mundo. Então, você erra na arbitragem e é condecorado com uma vaga para a Copa do Mundo. Então, a CBF, a Comissão de Arbitragem, precisa rever conceitos e apitar de acordo com o que acontece no campo e utilizar o VAR quando for necessário para que seja imparcial e impessoal e não favorecer os clubes do eixo, como nós vemos recorrentemente.
Funcionário do Hospital de Madre de Deus denunciam atraso de salários. Prefeito responsável, tá no bnews.com.br, a matéria completa do Hospital Dr. Eduardo Ribeiro. E pode parar, hein? Pode parar esse hospital lá da Prefeitura de Madre de Deus. Cadê o prefeito? Deve estar no Madre Fest que tem lá, né? Enquanto isso, o torcedor fala aqui na Arena Itapuã FM. Aqui é Arena Itapuã FM, o torcedor sabe disso, galera.
Zé, Eduardo, boa noite. Quem tá falando aqui é Bruno do Nordeste. Eu tô querendo falar, você tava assistindo sua entrevista no Insta, você falando que dessa vez o Mirassol foi gafado, que Rogério Ceni não fez aquela pataquada dele, aquela palhaçada, beleza. Agora, momento algum, você chegou pra falar que no momento que Everton Ribeiro foi puxado, o pênalti, claro, e o VAR também nos chamou. Vamos apresentar um programa, agora seja imparcial, viu?
Zé Eduardo, boa noite. Você tá enxergando uma coisa... Não é verdade, meu irmão. Quantas vezes Bahia e Vitória é roubado pelo juiz, pelo VAR? Bahia e Palmeiras, se você estava assistindo o jogo, Bahia e Palmeiras, o Bahia não foi roubado, não? O cara tem empurrado David Duarte e o cara fez o gol, mesmo contra, não foi falta, não? E agora você está defendendo o Mirassol, rapaz? Você é paulista, rapaz? Pare com isso, rapaz.
Para mim não foi falta, não.
Comente o futebol.
Pra mim não foi falta, não. Ah, pode soltar, solta áudio.
Que o Bahia ganhou.
Boa noite, Benil. Boa noite, bancada aí. Boa noite a Fábio Rodrigo, Fábio Gomes. Ô, pergunte a Zé Eduardo aí, esse clubista Zé Eduardo.
Eu tô aqui mesmo.
Isso não é Record, para jogo com a Latrana do Pix. E parece que tá querendo também perder a audiência aqui na Itapuã, na B News, porque só fala merda, Zé Eduardo. Qual é o técnico que vai falar que o juiz foi ruim porque ele foi beneficiado, hein, Zé Eduardo? E quando seu time Vitória é beneficiado, como muitas vezes é beneficiado, o seu presidente fala nisso, seu técnico fala, esquece o Bahia, Zé Eduardo. E por que você não fala do pênalti que Everton Ribeiro sofreu? É um problema escandaloso, escandaloso. E você não fala.
José Eduardo.
Porque eu vou falar de sua mãe. Porque eu posso falar também de sua mãe, né? Você me dá o direito de falar de sua mãe? Eu falo de sua mãe, se você quiser. A gente entra por esse lado. É só você querer. Hoje eu vou ficar aqui até as 10 horas da noite. Hoje eu tô pronto, porque... Rogério Ceni no último jogo contra o Palmeiras, ele parou o Brasil. Nós temos aí o áudio de Rogério Ceni no último jogo contra o Palmeiras, ele parou o Brasil. Aliás, o David Duarte pode tomar um gancho de 15 jogos, Gabriel Bacelar. Porque ele disse que roubou, a palavra roubou. O Abel Ferreira tomou 8 jogos, sabia disso, Gabriel?
Rapaz, sabia, viu, Zé? Sabia, mas não são 15 jogos, não. É de 1 a 6 que o David Duarte pode ficar fora. Inclusive, aproveitar esse momento que você tocou nesse assunto para falar sobre essas questões do jogo do Palmeiras, que ainda vão dar muita dor de cabeça ao Bahia, viu, Zé? Hoje saiu as informações, né, dos artigos que o Bahia foi enquadrado aí por conta desse jogo contra o Palmeiras. O primeiro é o artigo 206, que o Bahia SAF pode punir o clube, pode punir a instituição, o Esporte Clube Bahia, né? Por conta de atraso, viu, Zé? No início do reinício da partida, na volta do intervalo. Multa que varia aí de R$100 até R$1.000 por minuto de atraso. O Bahia é costumeiro a fazer isso aí, a atrasar o retorno do intervalo. E dessa vez o Bahia pode ter essa multa aí, uma multa que pode chegar até R$1.000 com mínimo de pagamento de R$100, viu, Zé? Outro artigo foi o 243, que aí é o do David Duarte. Ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Multa que varia aí de R$100 até R$100.000 e suspensão de 1 a 6 partidas. Provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 a 90 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código. Tem também aí o artigo 258, que é o do Cadu Santoro e do Rogério Ceni: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código. Ou seja, vários artigos enquadrados, o Bahia aí, Zé, o David Duarte podendo pegar um gancho de 1 a 6 jogos, né? Um período muito importante. 6 jogos faz muita diferença num campeonato, principalmente para um zagueiro que é titular do Bahia, faz dupla comigo, teve a infelicidade do gol contra, mas tá bem preparado, Zé, o esquema defensivo do Bahia com o David Duarte comigo, e você perder esse jogador por 6 jogos é uma fatia de jogos muito grande. Eu não acho que vai chegar a 6 jogos não, viu, Zé? Eu acho que pode chegar até no máximo 4 aí, talvez 3, ou às vezes eles dão até 2 jogos, né, e aí faz aquela do já cumpriu a automática, cumpre só mais um e fica fora por conta da suspensão maior, mas vamos aguardar, vamos ver como é que fica essa questão aí da quantidade de jogos do Duarte, mas a gente espera que fique o mínimo possível, né? Ele foi infeliz na fala dele, sabe disso, o profissional não pode se colocar nessa situação de acusar alguém de roubo, né? Principalmente em canal de televisão que tem uma proporção muito grande, mas o Bahia pode sim, Zé, perder o David Duarte pra, pelo menos aí, quem sabe 6 jogos, né? Vamos aguardar o julgamento pra saber.
Não joga contra o Flamengo. Abel Ferreira, que é o maior técnico do futebol brasileiro hoje, tomou 8 jogos no Palmeiras, que é triplamente maior que o Bahia. Triplamente maior que o Bahia lá dentro da CBF. Triplamente. Tomou 8 jogos, recorreu, ficou fora do clássico de ontem. Esses caras têm que aprender. Rogério Ceni tem que tomar 12 jogos. 12. Esse David Duarte tem que tomar 15 jogos. E quando ele usa a palavra robô, é muito pesado. E outra, sem falar no corporativismo. Quando o juiz for apitar um jogo que tem o David Duarte, o cara vai dizer, ó, é esse aí que diz que a gente rouba. E vai ter o corporativismo. Teve o pênalti contra o Everton Ribeiro? Teve. Foi escandaloso? Nem tanto. A bola dividida, o cara puxou ele. Agora foi pênalti. Foi pênalti. O que é que vai acontecer com esse árbitro? Ele pode ir para uma Série B. Quantos jogos, Lordeiro, você acha que o David Duarte vai pegar, na sua opinião?
Torcedor, no mínimo 4.
Manda áudio pra mim aqui que eu quero falar com o torcedor hoje. Se vier com o negócio de presepado, bota logo a mãe no meio, viu? Não venha não, sacana.
Eu acho, Zé, que o David Duarte vai pegar no mínimo 4 jogos. Foi uma acusação muito grave que ele fez, de uma forma muito natural no ambiente de televisão. Quando você insinua, já pega pesado. Imagine quando você faz uma declaração como essa, que utilizou a palavra robô, literalmente, né? Então eu acho que ele vai pegar no mínimo 4. Ele tem ainda uma possibilidade de pegar 6 jogos. Ele tá enquadrado no segundo parágrafo do 243F, né? Esse é o artigo de enquadramento do David Duarte. Vai pegar no mínimo 4, no máximo 6 jogos. Essa vai ser a pena do David Duarte, além de multa, né? Ainda tem a multa que vai ser paga ou pelo atleta ou pelo clube, né?
Reinaldo Oliveira, pra não dizer que a gente não falou do Esporte Clube Vitória, o Kaká é um monstro, hein? Um monstro. O Luan Cândido, mais ou menos. Mas você acha que o Vitória tem cacife pra comprar o Kaká?
Aí vai depender, Zé. O desempenho dele esse ano vai depender aonde o Vitória vai parar no final do campeonato, se ele vai se manter na Série A, se ele vai chegar em alguma zona de classificação para alguma competição continental. E claro, o papé, né? Como bem diz aí meu querido Silva Rocha, tem que ter o papé, tem que ver de onde é que o papé vai vir aí para comprar. Falar em comprar, Zé, o Vitória tá comprando aí o jogador Ramon. Daqui a pouco eu vou explicar para você essa situação, o lateral esquerdo Ramon, ele que tava emprestado aí até o final do ano, mas o Vitória tá comprando o jogador Ramon.
2044.
Isso, junto à equipe do Internacional de Porto Alegre. Você falou no Kaká, Kaká tá na seleção da rodada, né? O Vitória teve 3 jogadores na seleção dessa 11ª rodada. Teve o Ramon, que marcou aí o belo gol, né, no segundo tempo. Teve o Kaká, que marcou o gol também. E Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo também está na seleção da rodada, Zé.
Inclusive, o Lucas Arcanjo, ele nem pegou tudo isso, né? Ontem, ele já tinha outros jogos, na minha opinião, Reinaldo, que ele pegou muito mais do que o São Paulo. O São Paulo não ofereceu, por incrível que pareça, um ataque, quando eu vi o ataque com Ferreirinha e Arthur, eu disse, meu Deus, essa zaga do Vitória hoje vai sofrer, porque Ferreirinha veio de um clássico contra o Cruzeiro que meteu 3. O Arthur foi aquele do Bahia que jogou muito. Agora, 3 cabeças de áreas funcionaram ali, né? Marco Mendonça.
Verdade, o time do Vitória neutralizou o ataque do São Paulo, né? O Kaique Gonçalves jogou muito bem, inclusive foi escolhido pela nossa equipe no jogo contra o São Paulo como melhor em campo, né? acredito que a gente costuma dizer que o Jair Ventura deu um nó tático no Roger Machado, porque os jogadores ficaram encaixotados ali, principalmente o Cauli, né, que em alguns momentos ele correu, tanto é que eu falei na transmissão, né, ele corre, né, mas depois, meu amigo, foi aquele Cauli do Bahia, sem vontade, e o time do Vitória ali, os volantes, né, o Martínez, o Kaique Gonçalves e o Baralhas mandaram no meio de campo. E o Mateuzinho, que é sem sombra de dúvidas um dos melhores 10 do futebol nordestino, digamos assim, né? O Vitória jogou muito bem, foi um time aguerrido. Parece que quando o Vitória joga em casa, com o apoio da sua torcida, ele joga mais aguerrido, com mais vontade, com mais raça, com mais força. E o São Paulo teve alguns momentos de que mandou no jogo, mas eu acho que o Vitória foi soberano.
Só lembrando aí que esse esquema que o Vitória usou com Kaique Gonçalves ali no setor de meio campo, foi o mesmo esquema que o Vitória entrou contra o Flamengo, só que não foi naquela ocasião o Emmanuel Martínez, naquela ocasião foi o Dudu. Foi o mesmo esquema, Kaique Gonçalves, o Vitória sem a bola, ele funcionando como zagueiro, e o Vitória com a bola, ele funcionando como um volante. Foi a mesma coisa, que o Vitória jogou muita bola contra a equipe do Flamengo, e parece que deu certo, e pode ser aí o esquema que o Jair vai adotar daqui pra frente, principalmente fora de casa, Zé.
Zé, você já viu, saindo
diga,
rapidamente...
Garoto, tô aqui com você.
Rapidinho, sai daqui um pouquinho de Bahia de Vitória, que... Já tem aquele ditado, né? Que pênalti é tão importante que o presidente do clube deveria bater, né? Tem aquele ditado. E só um detalhe, o Santos joga amanhã pela Sul-Americana e o Recoleta, que é o time paraguaio que vai enfrentar a equipe do Santos, vai jogar com um time reserva e solicitou a Conmebol para que o presidente de 52 anos jogue a partida contra o Santos amanhã.
É, 52 anos tá novo, né? Eu com 55 anos fui atravessar a Fonte Nova naquele jogo do Bispo da Record, eu tive uma distensão muscular, fiquei 6 meses parado. Coloca áudio aí pra mim.
Boa noite, bancada, boa noite. Quem tá falando aqui é Jorge de Santa Inês. Cadê o chororô da torcida do Bahia? Agora tá tudo quieto, né? No lance do Palmeiras, ficaram chorando, dizendo que o Bahia foi gafado, que a arbitragem é uma vergonha, Rogério Ceni esculhambando. Agora ontem que foram favorecidos, ninguém fala nada. O Rogério não toca no assunto. Uma falta de vergonha daquela, o lance daquele também. Aí eles ficam quietos, né? Bahia é bom, né? Quando é favorecido, o nego não fala nada, né, seu Rogério Ceni, e a torcida do Bahia também. Parabéns a ela, Eduardo, falar sobre esse lance. E também eu quero dizer que eu sou Vitória e tomara que o Vitória jogue com essa vontade, essa garra contra o Corinthians pra gente somar mais 3 pontos aí, viu? Bora pra frente. Pra frente pra gente entrar nesse G8 aí. Fé em Deus. Um abraço a todos e boa noite.
Boa noite, bancada da BNews. Boa noite, Zé Eduardo. Meu nome é Luiz. Cláudio, Luiz Bahia, torcedor do Bahia. Zé, deixa eu te falar uma coisa. Os problemas do Bahia, quem resolve? O Rogério Ceni é responsável pelos problemas do Bahia. Os problemas do Mirassol é responsável os dirigentes do Mirassol. Nós sabemos que a arbitragem brasileira é uma arbitragem desastrosa. Nós vamos reclamar quando for com o Bahia. Independente, ele poderia ter marcado aquela falta do Gilberto. A responsabilidade seria dele, porém deveria ter dado também o pênalti em cima do Everton Ribeiro. O resultado não seria o mesmo, entendeu? Infelizmente Rogério Ceni vai chegar lá e dizer: olha, o resultado nós ganhamos, mas infelizmente a arbitragem prejudicou o time adversário. Qual é a lógica disso? Qual é o sentido disso? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos pra cima. Bahia Libertadores direto esse ano.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, José Eduardo. Você, pessoal, foi como
chegou?
Quando o Bahia ganha uma partida, você quer dizer que é roubado, foi pênalti, foi falta em cima de Negueba. Agora, o pênalti em cima de Everton Ribeiro, que não foi marcado. Você só pensa em sua vitória, né, rapaz? Quando vez que o Bahia ganha um, pode, o Bahia não pode nem ganhar uma partida a mais, quiser roubar, não sei o quê. Você tá igual a loira lá, Renata Fonha. Renata Fonha é assim. Toda vez que eu fico assistindo às vezes, 11 horas, ela fala, ela não quer, ela. Quando o Bahia ganha aqui, não pode ganhar mais, não. quando ficou fora de casa, disse que é roubado, não sei o quê. Eduardo, você tem que ver as coisas que não é como é, vai. Seu Vitória, quando ganha, vai, ninguém fala disso aí, vai. Quando ele ganha limpo, você fica falando. Quando perde, você diz que perdeu, roubado, roubaram ele. Com Bahia é assim, vai. Boa noite, João da Peita falando.
José Eduardo.
Você tá enganado, meu amigo. Você tá enganadíssimo. O Bahia tem time pra ficar entre os seis do Campeonato Brasileiro. Time ele tem. Pra mim, o Bahia tem o melhor meio-campista do Campeonato Brasileiro depois de Arrascaeta. Deixa eu ver mais aqui. Depois de Arrascaeta, Gerson e Andreas.
Matheus Pereira do Cruzeiro.
Hein?
Matheus Pereira do Cruzeiro também, muito bom.
Matheus Pereira também, mas eu acho que Everton Ribeiro fica na frente dele aí.
Fica Everton no mesmo Ribeiro patamar,
é,
né?
O quarto melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião. O Bahia tem um time pra ficar entre os seis e sete. Agora, quando o Bahia perde, e aí tem aquele escândalo de Rogério Ceni, porque todo mundo lembra do escândalo de que Rogério Ceni fez junto com o Santoro, que ele provocou, né? Que ele provocou tudo aquilo. Foi tudo aquilo por conta de Rogério Ceni. Jogadores inflamados invadiram o campo. E num lance, minha humilde opinião, jogo de corpo, que o Michel Araújo empurrou o Gustavo Gomes do Palmeiras, que na sequência empurrou o David Duarte. Na minha opinião, lance legal. Agora, ontem foi um escândalo, amigo. Eu quero ver se um torcedor do Bahia vai dizer assim, olha, eu peço desculpas e digo que Zé Eduardo tá certo. Bahia não merecia ter ganhado aquele jogo. Agora ganhou, façam festa, porque não adianta.
Ô Zé, a gente tem um trecho aqui da coletiva de Rogério Ceni contra o Palmeiras, você quer?
Não. Quero.
Pronto, bota aí, Zé, bota aí.
Eu acho que foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo, foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena, o jogo é decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão diferente, né, inglês de ver as coisas, então vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo, para mim foi muito ruim, muito abaixo, e o lance é claríssimo, e ele define o jogo. Com relação ao que foi jogado, porra, se o meu time jogar sempre assim, vou estar sempre muito feliz com os jogadores, só tenho elogios a fazer. Né? Um ajuste ou outro de marcação, ok. No último terço, as dificuldades que o Palmeiras impõe a qualquer time, porque é um time que se defende bem, né? Mas em matéria de futebol jogado, não tenho o que reclamar dos meus jogadores, não tenho o que falar, só elogiá-los. E a batida é decidida pelo VAR. Aliás, esse o senhor Toschi, é isso, né? Rodolfo, né? Ele que viria dar uma entrevista. Por que eles não vêm na entrevista agora aqui? Por que ele não chama o árbitro para olhar o lance pelo nosso leve, salta livre na bola para tirá-la de cabeça? Ele não é deslocado ombro a ombro, ele é deslocado pelo braço no ar em movimento. Mas nós já estamos bem acostumados como são as coisas aqui, né? É que a gente fala muito pouco, sobra sempre, né? Para falar, então assim a gente não leva na boa. Mas o Palmeiras sempre é um mérito, porque é um time que compete. Duas coisas que o Palmeiras tem: competitividade, eu sempre falo, e talento individual. E isso fez com que o Palmeiras ganhasse o jogo, aliado ao trabalho da arbitragem no dia de hoje.
Pronto, Zé. Esse é o trecho da entrevista de Rogério Ceni no jogo do Palmeiras.
Meu Deus. E ontem, Gabriel Bacelar, o que é que ele falou na coletiva?
É,
Zé, ontem o Rogério valorizou, né, o triunfo do Bahia, falou, tem até um vídeo que saiu nos bastidores do Bahia hoje, né, que o clube publica depois também dos resultados positivos, é claro, né, quando perde o clube não divulga os bastidores, dele falando no vestiário que é pro Bahia manter essa postura do segundo tempo, né, segundo o Rogério no vídeo é o que ele fala que o Bahia foi incisivo, que o Bahia buscou o resultado, buscou o placar, foi um Rogério ontem muito mais que valorizou a virada do Bahia do que o acontecido, Zé, dentro do gramado, né? Ele fala que sonhos altos precisam de grandes esforços, né? Ele fala sobre isso no vestiário, então ele valorizou muito mais, segundo ele, o esforço dos jogadores dele do que a atuação do árbitro. Eu acho que o que aconteceu ontem não pesou tanto pro Rogério e acredito muito que ele tenha ponderado essas questões, primeiro pelo que eu falei aqui no início, né? Do comodismo brasileiro de quando é ao nosso favor a gente se calar, e também pelo resultado, né? Ele tá satisfeito com o resultado, tá com 3 pontos na conta e vai seguir agora para enfrentar o Flamengo.
Valeu, me dá áudio aí porque o povo quer falar, velho. Chega de nhaca-nhaca.
Boa noite, bancada. Boa noite, Fábio Gomes. Ô Zé Eduardo, para de falar merda aí, Zé Eduardo. Para de falar merda, pelo amor de Deus. Que teve o pênalti lá também. Como é que o Bahia ganhou no roubo e o pênalti não marcado? Para de falar merda, vai torcer pro seu Vitorinha, rapaz. Fala aqui, é Nanal, da Boa Vista, São Caetano.
Fala, bancada. Fala, Rinaldo. Fala, Zé. Um abraço a todos aí. Ô, Zé, eu queria aproveitar também para perguntar se o jornalista, o repórter, né? Brogueiro. Um repórter que faz uma presepada, né? Torcedor do Bahia. Ele gravou também algum vídeo falando alguma coisa desse jogo aí? Teve alguma gravação? Falou alguma coisa? Falando que o Mirassol foi roubado? Teve coragem, pelo menos?
3 times com vitória, engasga e feio. Não parador fora. São Paulo já resolveu. Porque São Paulo era quando ganhava o São Paulo, mas o São Paulo não estava correndo atrás de nada. Agora não, perdeu a liderança, né? Tá brigando pela liderança, as coisas. O outro é o Flamengo, o Vitória não ganha nem lá nem no Barradão. O outro é o Palmeiras, o Vitória não ganha nem lá nem no Barradão. Tá faltando isso aí. Joga de periferia.
José Eduardo.
Vitória precisa provar isso, né, Reinaldo?
Com certeza, Zé. Tem que provar principalmente fora de casa, né? Dentro de casa, beleza, é um monstro. O Jair Ventura, desde que assumiu Vitória, dentro de casa, em jogos de campeonato brasileiro, são 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Um empate e 2 derrotas. Esses são os números de Jair jogando em casa, mas precisa melhorar fora de casa. Ninguém vai conseguir se sustentar ali na 10ª colocação, 9ª se chegar, 8ª se chegar, sem vencer fora de casa. Ele vai precisar ganhar fora de casa. Depois do Corinthians, ele vai pegar o Atlético Paranaense fora de casa. É outra pedreira, né? Tem um atacante lá chamado Viveiros, que tá marcando gol a rodo aí. O atacante que o Atlético contratou ano passado, quando era a Série B, pagando 26 milhões. Mas tô com você. O Vitória tem muito ainda para se comprovar, se mostrar que é esse Vitória mesmo, que vai brigar pela primeira página da tabela e não ser o Vitória que até então, na minha visão, pelas peças que tem, provavelmente pode brigar contra o rebaixamento. Eu espero que o Vitória comece a brigar daí, da 10ª para baixo, para cima no caso.
E o Bahia vai ficar em 5º, 6º, 7º, vai lutar pra 4ª ou vai pedir ao juiz uma ajuda, hein, ô Lordeiro?
O Bahia, Zé, é uma boa pergunta, porque a tendência, se o Bahia for seguir a mesma forma do Mirassol ano passado, você vai lembrar que Rogério Ceni, ele questionava o calendário e justificava o bom desempenho do Mirassol pelo pouco calendário, e agora o Bahia é o Mirassol do ano passado em termos de desempenho. A obrigação de Rogério Ceni, enquanto desempenho, é manter o Bahia no G4. É claro que é uma tarefa difícil, tem outros clubes que têm potencial de chegar, como São Paulo, Fluminense, o próprio Botafogo, que não sabe se vai falir ou não, mas o Bahia não tem calendário cheio, isso favorece a boa recuperação de jogadores, então a tendência é que o Bahia fique entre os 4 primeiros. Essa é uma tendência. sequência. Agora, obviamente que futebol é uma caixinha de surpresa. Já o Vitória, a tendência é que o Vitória brigue ali pelas posições intermediárias, entre a 12ª, a 16ª posição. Eu acho que o Vitória tem um time que vai ainda passar um pouco de sufoco, a depender da janela do meio de ano. É importante o Vitória trazer pelo menos mais um zagueiro, trazer um meia para ajudar Mateuzinho, porque o Aitor já mostrou que não vai fazer o que Mateuzinho faz, que é ir atrás da bola. O Kaiser tá sozinho no ataque, então o Vitória precisa de um pouco mais de peças de reposição para poder não passar o que passou em 24 e em 25. O Vitória tá mostrando que pode. O torcedor acredita, e você sabe que no Barradão lotado é muito difícil tirar ponto do Vitória.
Vamos lá. Áudio aí.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada. Eu não sou muito entendedor de futebol, não, porque tem um bocado de técnico aí de proveita. Mas assim, por que Fabre e Mateuzinho não é titular desse time do Vitória?
Boa noite, Zé. Boa noite a toda a bancada. Engraçado, né, Zé? Você tá com a polêmica mais em relação à falta no jogador do Mirassol. Mas você esqueceu do pênalti em Everton Ribeiro, né? Antes, né? Porque se ele marca aquele pênalti ali, me diga, se ele marca aquele pênalti. Mas a crítica é de vocês, porque é Vitorinha, tá criticando mais por causa da falta. Aí o Mirassol foi assaltado. Mas o Bahia nunca é assaltado quando joga com esse time do Sul aí, né? Contra o Palmeiras foi de boa. Aí vocês dão risada. O de vocês estão chegando.
Boa noite, Everton. Bom, Bruno Gabriel. Boa noite, Marcos Mendonça. Ah, muito sou admirador dele também. Sim, sobre o Marcos Bastos também, que eu falei, não deu pra botar meu áudio no ar, que eu sou admirador dele também. Conheci ele das antigas. É, o Bahia também tá muito pendente na batedor de pênalti, né? O pênalti que o Rio cobrou não foi bem cobrado, não. A falta foi muito falta contra o Mirassol, né? Mas a gente tem que reconhecer, como você falou, Gabriel, que a gente tem que falar os defeitos, os erros e os acertos, né? O Bahia foi prejudicado em vários jogos, em alguns jogos também. Agora é o Flamengo, vamos aguardar, viu? Valeu, galera. Tenha uma boa noite a todos vocês. Vamos que é uma farinha.
Valeu, 8 horas e 48 minutos. Gabriel Bacelar, o Bahia folga a semana inteira, hein, velho?
O Bahia folga, Zé. 2 dias de folga pro Bahia aí, 3 na verdade, né? O Bahia folgou no domingo, folgou hoje na segunda-feira e amanhã também tá de folga. Na terça só retorna os trabalhos na quarta pra enfrentar o Flamengo no domingo. Vai treinar quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado após o treino, o Bahia viaja pro Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo no domingo. Folga, né? Ontem teve aniversário também, o Everton Ribeiro comemorou seu aniversário aqui em Salvador, jogadores aproveitando a folga, alguns estão no Rio de Janeiro, Gilberto, Caio Alexandre, Jean Lucas, jogadores aproveitando esses 3 dias de folga que o Bahia deu, Zé. Acho demais, tá? Poderia ter sido só o domingo e a segunda, a terça-feira já voltar a trabalhar. O Flamengo é um time muito bem estruturado, não precisa nem dispensar comentários. 3 dias pra um jogo contra o Flamengo, acho demais.
Esse jogo lá contra o Flamengo é um jogo pro Bahia tomar de 2-3 ou pra empatar, hein, Lordelo?
Eu acho que o Bahia tem totais condições de chegar no Maracanã, Zé, e fazer um bom jogo. O que é fazer um bom jogo, Flávio? É fazer um jogo competitivo. Você sabe que contra o Palmeiras, o Bahia ano passado venceu as duas aqui e no Allianz Parque. Agora, contra o Flamengo, desde 2011, quando o Bahia ainda tinha Souza Caveirão, imagine, o Bahia não vence no Maracanã. Então, o tabu é muito grande, mais de 15 anos sem o Bahia vencer no Maracanã. Eu acho que o Bahia tem condições de vencer o Flamengo, mas é claro que o Flamengo é amplamente favorito para o duelo, e eu não acho que nem que o Flamengo é favorito para empatar. Eu acho que o favorito vence o Bahia na proporção de 70-30. A proporção de vitória do Flamengo é 70%.
Nessa aposta aí, ô Reinaldo, Bahia toma de quanto, na sua opinião, aí do Flamengo lá dentro?
Jogar lá é complicado, né? Jogar lá é complicado. Teve até uma ocasião aí que o Bahia chegou a botar 2-0 e o Flamengo virou o jogo. Foi um jogaço ali.
1920, né?
Quando foi, Gabriel? Foi gol de Everaldo e tudo, eu não, lembro, Everaldo, da primeira não, passagem
foi,
dele.
Foi Gilberto, não, na época de Gilberto. Gilberto fez aquele gol de fora da área.
Gilberto, atacante,
foi exatamente. 2020, Zé. 2000, é, logo joga, após a pandemia, quando o futebol voltou.
Mas jogar lá é complicado, e com a chegada do novo treinador, o Flamengo, ele deu uma encaixada melhor do que com o Felipe Luiz. É, então, jogar lá é complicado. E outra coisa, o Flamengo pega o Bahia no domingo, Zé, e na quarta-feira pega o Vitória, lá mesmo no Maracanã, Copa do Brasil, né? Então ele tem uma sequência aí de jogos contra os nossos times baianos aqui. Jogar lá é difícil, Zé. Agora perder, como bem disse Flávio, a tendência é o Flamengo ter 70% de chance de ganhar esse jogo.
Vamos que vamos, coloca aí pra mim áudio, vamos lá.
Boa noite, Zé Eduardo, toda a bancada. Ô Zé, eu sei que o programa é de futebol, mas vocês também acatam aí também alguma notícia, alguma coisa, né? Mas eu queria fazer uma denúncia, a escada rolante da estação da Lapa, entendeu? Tá quebrada, rapaz, já tem mais de uma semana, vamos fazer duas semanas já essa escada quebrada, entendeu? Hoje foi difícil, hoje inclusive tive que ajudar uma senhora a subir porque a escada rolante está quebrada e não pode.
Boa noite, Zé. Boa noite, Reinaldo, Jorge de Broca. Boa noite a todos aí da bancada. Gostei do Vitória. Não é que jogou, não, mas jogou bem no segundo tempo, ganhou. Isso é que importa, parabéns. Quando ganha, quando tem essa atitude, como teve contra o São Paulo, temos que parabenizar. E Ramon, grande pulmão, viu? Grande pulmão esse cara, esse lateral tem. Vitória tem que comprar mesmo. Grande lateral. Grande pulmão.
Uma coisa é o que mandou por aí. Hein? Eu consigo
enviar por SMS, pode ser?
Pode ser.
Não, só um momento.
Boa noite, equipe da Arena. Boa noite, Eduardo. Rapaz, tu fala esse torcedor do Vitória que tá falando do Bahia aqui. Olha, você não reclamou.
Quem reclamou de quem? Tem que reclamar a direção do Mirassol. Entendeu? Porque a gente reclamou contra o Palmeiras, que foi o que aconteceu com o Bahia. Na cara dura. Então, quem quer reclamar isso aí? Eu quero ver quando aconteceu com o Vitória aí, foi gafado. Quem é que vai reclamar na direção do Vitória, né? O do Vitória que vai ficar chorando. Então, tem que reclamar também, é isso mesmo. Já me dá Japão do Rio Vermelho. Viu, torcedor do Vitória? Não é choro de Rogério Ceni, não. Tem que reclamar, é para o nosso time. Vai procurar o que fazer.
É, mas quando perde, meu irmão, é um choro que ninguém aguenta. Rogério Ceni culpa gramado, Rogério Ceni culpa o cinegrafista que tá na frente dele, Rogério Ceni culpa o bandeira, Rogério Ceni culpa o quarto árbitro, e aí depois, meu irmão, é uma choradeira, eu tô mentindo, Gabriel?
É, Zé, o Rogério Ceni, ele tem essa escola de reclamar, né? Ele gosta de reclamar, de inventar situações pra poder contornar o resultado negativo, né? Inclusive, ele não tá no banco domingo, viu, Zé? Esse é outro tema também. Ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol. Pela primeira vez, ele vai ficar suspenso desde que chegou ao Bahia. Logo nesse jogo, né? Tem um tabu gigantesco a ser quebrado aí contra o Flamengo no Maracanã. Não um tabu do confronto geral, porque o Bahia venceu o Flamengo por 1-0 ano passado aqui em Salvador, mas no Rio de Janeiro, o Bahia tem um grande tabu a se quebrar e o Rogério Ceni não estará na beira do campo. Quem vai comandar o Bahia é Charles, o francês auxiliar dele.
E aí, Lordelo, sem Rogério Ceni no banco, o Bahia perde muito?
Perde muito, sim. Perde, e como perde? Você vê que o Jair Ventura ficou do lado do campo ali no primeiro jogo do primeiro campeonato do Vitória, né, no Baianão, e já fez alguma diferença ele estar no beira do campo. Então, a presença do Jair Ventura no Vitória e o Rogério Ceni no Bahia faz muita diferença, sim. Ele deu a entrevista coletiva que não perderia muito, mas é óbvio que nós sabemos que isso é mais uma forma de contornar a perda. Mas a falta do Rogério Ceni ali tem a intensidade, tem as orientações mais precisas de quem já jogou lá dentro das quatro linhas, e óbvio que o Rogério Ceni sabe como motivar, como orientar os seus jogadores. Então a perda para o Bahia no domingo é muito grande, sim, além do Rogério Ceni Ceni ainda podem ficar de fora. O David Duarte, que pode ser punido com 4 a 6 jogos. O julgamento é na quarta-feira, às 11:30 da manhã, no Rio de Janeiro. E o Cadu Santoro pode não fazer parte da comissão, também pode ser punido. Então, essa punição do Rogério Ceni do terceiro cartão amarelo já vai desfalcar o Bahia e muito na partida de domingo, Zé.
Valeu, Reinaldo Oliveira. O Vitória ganha ou perde pra quem no jogo contra o Corinthians sábado? Porque vai botar time misto quarta-feira contra o Piauí pela Copa do Nordeste? Antes, acesse bnews.com.br e amanhã, 8 horas da manhã, no YouTube do BNews, uma entrevista bombástica que eu vou fazer com Assemi Neto. Tem exatamente 2 anos que eu não falo com o Assemi Neto. E amanhã vamos nos falar ao vivo, às 8 horas da manhã, no nosso canal do YouTube BNews TV. Vai meter time misto quarta-feira?
Em relação a isso, ainda é uma incógnita, tá? O Vitória hoje ele é o segundo do grupo. Se ele ganhar, praticamente ele encaminha a classificação. Porque só vai ficar faltando agora mais uma partida, que é contra o Confiança lá em Aracaju na próxima semana. Então é uma incógnita. Próxima semana não, daqui a 2 semanas ainda, né? Já que a próxima semana é Copa do Brasil, é Flamengo. É uma incógnita, Zé. A tendência é que ele bote um time mesclado, como ele fez contra a equipe da Juazeirense na semana passada. Ele colocar alguns titulares junto com alguns reservas. O Richelli mesmo já voltou, já está treinando, já estava no banco diante do São Paulo. Pode ser uma alternativa do que você pegar sua dupla de zagueiro titular e colocar aí, você podendo perder algum deles para o jogo do Corinthians. Você não pode arriscar. O Kaká mesmo eu acho que não vai. E o Kaká jogou semana passada contra a Juazeirense. Kaká e Luan Cândido, inclusive. Eu acho que não vão os dois. Vamos aguardar para ver aí. Tem o Richelli, o Marinho já tá treinando com bola. Acredito eu que pro jogo do Corinthians ele já possa estar à disposição do Jair Ventura. Aí você tem o Aitor para colocar de primeira. Você tem o Diego Tárzia mais uma vez. Então, ou seja, você tem alguns jogadores ali que você pode colocar. Os dois volantes mesmo eu daria uma segurada. O Baralhas e o Emmanuel Martínez. Não colocaria os dois nesse jogo do Piauí. É uma incógnita, tá? Mas eu acho que ele vai mesclado. Ele vai mesclar e a gente só vai saber de fato amanhã no último treinamento.
Valeu, me dá áudios aí. São 9 horas da noite e você tá ligado aqui na Arena Itapuã, cacete. Itapuã
FM. Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite, Reinaldo Oliveira. O Bahia não foi, os torcedores, Rogério Ceni jamais vai falar que o juiz favoreceu o Bahia. Agora tem um setor da imprensa, não sei se é esse Lordeiro que trabalha com você aí, ele ficou a segunda-feira toda falando da falta que David Duarte tomou. E ele disse ontem, no sábado, que ficou na dúvida, que ele não sabia se foi falta de Gilberto. Pô, falta clara daquela. O rapaz puxou o rapaz, derrubou o rapaz, não foi falta? Pelo amor de Deus, aqui é Carlos de Pituaçu.
A vida do Eduardo aí, bancada. Aqui o Eduardo já tá dando pra cá do jogo, que o Bahia vai perder de 1 ou de 2 jogos. O Bahia só não vai ser humilhado igual a seu Vitória, que tomou de 8. O único time em ponto corrido que tomou de 8-0 foi o Vitória, Zé. Então, vá olhar seu time que é melhor.
Fala, fera. Fala, presidente. Parabéns, presidente. Você é o único que tá falando a verdade aí por aí. Foram ajudados, sim. O Mirassol foi prejudicado. Não é a primeira vez que esses caras ganham jogos com a ajuda da arbitragem. Você tá certo, irmão. Conte comigo. É isso aí mesmo. Solta o bambu no torcedor do Bahia. Agora avise que domingo será uma goleada histórica que o Flamengo vai enfiar neles. E segunda-feira, o seu programa aí vai ser uma melancolia só. Porque até esse rapazinho aí de bigode vai chorar. Flamengo 6-0. Bambu, fera. José
Eduardo. Olha, hoje a Crônica Esportiva da Bahia perdeu um dos grandes radialistas que eu tive também como referência na minha vida. Eu até postei, tá no B-News, no início da minha carreira, 1950, 1989, acho que muitos de vocês não eram nascidos. E eu cobria para a TV e o Messias vinha comigo na Kombi. Era uma Kombi que levava a TV e levava também a rádio. A presidência da TV era de Pedro Irujo. E eu era, fazia parte da equipe de esportes da TV Itapuã, que era Varela. Não sei se alguém aí da, que está sentado nessa mesa aí pegou essa equipe. Era Varela, Pastore, eu, Falcão de Oliveira, Chico Queiroz e Patrícia França. Era essa equipe de esporte, a gente fazia o telesporte e fazia o lance livre. Pedrujo conseguiu, junto ao SBT, quase 16 horas de horário local. E aí, quando eu chegava da TV, às 18 horas, eu corria para ver o bate-bola, que era com Nilton Batista, Silva Rocha, Valfredo Silva, Manuel Pititinga Nascimento e Manuel Messias. Manuel Messias abria com 5-4 manchetes, era padrão. E tinha uma entonação de voz só dele. Detonava as notícias com força, com muita cautela também. E era um amigo. Ele se foi hoje, está no colo de Deus, com a fé de Jesus. E meus pêsames à família, hoje ele foi sepultado e nos deixou. Manuel Messias era daqueles repórteres que tinham aquela agenda dele, uma bolsa conhecidíssima que ele levava no ombro direito, fez muita Copa do Mundo, tinha bagagem para falar e trazia a informação com clareza. E eu ficava sentado no estúdio, bem no canto, com 19 anos de idade, vendo essa fera. Deixou um legado importante, meu querido Manuel Messias. Deixou um legado muito importante, que eu espero que muita gente siga esse legado dele. Muita gente de verdade. 9 horas, eu volto já.
Roberta Roma, deputada federal do PL.
Enfrentar a violência contra a mulher tem que ser prioridade. Com mais proteção, acolhimento e tecnologia. Com o PL, nenhuma mulher vai estar sozinha nessa luta.
Flávio Bolsonaro, do PL.
A violência contra a mulher precisa ser combatida com muito mais firmeza. O PL sabe que cuidar das mulheres é cuidar do Brasil.
Filie-se ao PL.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis. Visão Benefícios. Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111. Opção 3. É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Flávio Bolsonaro, do PL.
Nós do PL ficamos muito tristes de ver o povo baiano sofrer tanto. E por isso que nós estamos juntos, propondo um novo caminho para o Brasil. Um caminho para se combater de verdade a violência.
João Roma, presidente do PL Bahia.
Precisamos de um novo caminho, Flávio. A Bahia ficou refém da violência e do crime organizado. Defendemos leis mais duras para defender você, cidadão. É isso que nós queremos na Bahia. E isso que queremos no Brasil.
Felícia UPL.
Nesta quarta, dia 15 de abril, tem Vitória e Piauí pela Copa do Nordeste aqui. Itapuã. No estádio Manuel Barradas, o Barradão, a partir das 20 horas, o Leão da Barra. Vitória vai pra cima do Enxuga Rato. Piauí. Bola rolando às 21h30, mas a nossa jornada começa a partir das 20 horas com os craques da Itapuã FM. Narração Marcos Mendonça, comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira. Na torcida tem Cabelinho. E no pós-jogo, o pau quebra no pau e fogo com ele,
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, é nesta quarta, dia 15, a partir das 8 da noite. Vitória e Piauí, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã.
Pau
nele! E segue a líder!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800 919 1111. Mix Mateus, somos um só coração. E BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Muito bem, 9:08, 9:08 na capital baiana. Daqui a pouquinho o Zé Eduardo está de volta na nossa resenha esportiva nesta segunda-feira. Olha, esse último final de semana, tivemos a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no Mangueirão. O Remo empatou em 1-1 com a equipe do Vasco. No Barradão, Vitória venceu por 2-0 a equipe do São Paulo, que você acompanhou aqui no som da Itapuã. Mirassol 1, Bahia 2. Você também acompanhou aqui no som da Itapuã. O Santos venceu por 1-0 a equipe do Atlético Mineiro. Inter 0, Grêmio também 0. Grenal pegou fogo, né? O Grenal pegando fogo mais uma vez. Atlético Paranaense venceu a Chapecoense por 2-0. Esse jogo foi 11 da manhã na Arena da Baixada no dia de ontem. O Botafogo empatou em 2-2 contra a equipe do Coritiba. O Fluminense perdeu no Maracanã. O mando de campo foi do Fluminense. Acabou perdendo para a equipe do Flamengo. O Corinthians e Palmeiras empataram em 0-0 esse jogo na Arena do Corinthians. E o Cruzeiro venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, vencendo por 2-1 a equipe do Bragantino. Esses foram os jogos da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A classificação de momento, Palmeiras é o líder com 26 pontos ganhos, em segundo Flamengo com 20, em terceiro São Paulo com 20 pontos ganhos, em quarto Fluminense com 20 e na quinta posição a equipe do Bahia também com 20 pontos ganhos. Ali na cola do Bahia está o Atlético Paranaense com 19 pontos ganhos na sexta colocação. O Vitória é o 10º colocado com 14 pontos ganhos e na zona do rebaixamento o Cruzeiro tem 10 pontos ganhos em 17º. Em 18º, o Remo com 8 pontos ganhos. A Chapecoense com 8 pontos ganhos é a 19ª colocada e o Mirassol com apenas 6 pontos ganhos. Detalhe do Mirassol, que foi adversário do Bahia, Flávio Lordelo. O Mirassol, que foi a grande sensação do futebol brasileiro em 2025, mas com a saída de alguns atletas, né, e com um calendário maior comparado à temporada 2026, ou comparado a 2025, não tem o mesmo rendimento, o mesmo desempenho na temporada 2026, Flávio.
O Mirassol, que é a grande decepção do campeonato, já que foi a sensação em 2025, de forma surpreendente, aí é aquela coisa, né? Porque nós já tivemos outros times pequenos de São Paulo, como o, não sei se